Oferecimento Cif Limpeza Milagrosa. Remove 100% da sujeira difícil, sem esforço.
O Brasil tem 14 milhões de desempregados, segundo o IBGE. O índice melhorou pela segunda vez seguida. Isso depois de uma série de pioras desde 2019. Agora, com o fim do auxílio emergencial, a tendência é que mais pessoas voltem a procurar emprego, aumentando a concorrência pelas vagas. Por isso, a gente resolveu fazer um episódio com dicas para você se destacar na hora de procurar um emprego novo. Eu sou Rafael Martins e nesse episódio comigo está Luiz Guilherme Gerbelli. E aí, Luiz?
Oi, Rafa. E pessoal, tudo bem? Bom, para dar um pouco do contexto de como está difícil o mercado de trabalho, é bom entender alguns conceitos antes. Quando a gente fala de desemprego, falamos de quem procura de fato por emprego. Em novembro, o Brasil tinha 32 milhões de pessoas subutilizadas, isso segundo o IBGE. Esse número reúne quem está desempregado, quem não está buscando emprego e também quem trabalha, mas gostaria de trabalhar mais.
E o fim do auxílio emergencial também deve dar um impulso para o aumento do número de brasileiros procurando emprego. Esse auxílio, que chegou a quase 68 milhões de pessoas, acabou e nada foi colocado no lugar. Com isso, segundo Daniel Duque, pesquisador do IBRE-FGV, uma faixa de 10 a 15% da população brasileira vai para a pobreza extrema e de 30 a 35% entra na linha de pobreza sem essa renda extra todo mês.
E já tem um tempo que o mercado de trabalho está penalizando os mais pobres. A gente falou com o Daniel Duque, que explicou um pouco do que aconteceu nesses últimos anos. Escuta só.
O mercado de trabalho estava vindo já, né, de uma lenta recuperação da última crise, que foi em 2015-16, né? Até, na verdade, metade de 2017, a taxa de desemprego continua aumentando, desalento continua aumentando também até 2018. Então a gente estava numa situação em que havia muito pouco tempo as coisas tinham começado a melhorar, né? Junto com uma questão também distributiva, né, que desde 2015-16 a gente teve perdas mais intensas para a população menos qualificada, para trabalhadores de menor rendimento. Eles perderam mais renda do que os demais. E durante a recuperação econômica, eles continuaram perdendo renda, enquanto os mais bem qualificados, enfim, já estavam tendo recuperações mais expressivas, né? Isso continuou até também 2019. Inclusive, a gente teve aí uma perda de renda média, né, real, dos 10% mais pobres do país todos os anos ali desde 2015, incluindo também 2019.
O Duque nos explica também que a pandemia serviu para intensificar esse fenômeno e deixar a procura por trabalho mais difícil para quem não tem uma formação ou experiência na área.
A pandemia acelerou essa tendência, né? Acelerou esse cenário que estava ocorrendo, né, de trabalhadores com menor qualificação, com menor, enfim, capacidade produtiva de conseguir se empregar e de oferir bons rendimentos no mercado de trabalho.
Bom, e como faz para se destacar nessa situação? Acho que o principal aqui é não errar na hora de procurar emprego, né?
Pois é, por isso que a gente conversou também com a Thaís Targa, que é um dos nomes mais populares do setor de RH recrutamento. Ela deixou uma série de dicas para que, mesmo que você não consiga tão rápido uma vaga de emprego, possa montar uma boa estratégia para se destacar com mais facilidade.
Primeiro de tudo, é super importante montar direitinho o seu currículo. São três coisas que parecem óbvias, mas a Thaís garante que não são e é importante ficar de olho. Primeiro, muita atenção com erros de português. Isso queima o filme de imediato.
Se você tiver um pouco de dificuldade com as regrinhas de gramática, pede para algum amigo ou para algum familiar dar uma olhada. Uma segunda lida pode fazer muita diferença para você. Mesma coisa para a formatação do currículo. Quem vai ler precisa ver que tem um padrão de fontes, tem que ficar claro o que é o título e o que é a descrição das funções.
E se a gente falar da terceira, ninguém vai acreditar. Então vamos passar a bola para Thaís Targa.
Importante também no currículo, revisa o seu número de WhatsApp e o seu e-mail. É incrível, eu sempre falo isso, mas eu sempre recebo o currículo com o e-mail errado, com o WhatsApp errado. O que acontece? Não consigo falar com você se eu não tiver os seus dados de contato. E coloca também o seu objetivo profissional. Se você está se candidatando para uma vaga específica, o que você vai colocar no seu objetivo? O título daquela determinada vaga. Faz um exercício de empatia. O recrutador às vezes está trabalhando 20, 30 posições. Ele recebe o seu material, ele nem sabe para que vaga ele vai te selecionar. Então, já faz o caminho também, deixa ali o título da vaga, lê o enunciado, e se você for mandar o seu currículo por e-mail, não deixa um e-mail em branco. Você precisa escrever alguma coisa nessa introdução do e-mail.
Bom, mas vamos voltar para o normal aqui, que é para quem não comete esses erros mais básicos. Uma coisa que sempre pega na hora de ler currículo é a ordem das informações. É coisa pouco importante no começo, currículo longo demais. A gente pediu para a Thaís elencar a ordem ideal das informações. Pausa aí, pega um lápis e uma caneta e anota.
Primeiro, dados pessoais, tá? E nos dados pessoais você pode colocar também a sua idade junto com as formas de contato. Segundo, objetivo, resumo de qualificações, formação acadêmica, domínio de idiomas, experiência profissional. Embaixo de tudo isso, se você tiver trabalhos voluntários, experiências internacionais, e você pode também colocar alguns cursos relevantes que você fez aí, principalmente que agregam curso acima de 8 horas, educação continuada. O currículo fica ótimo.
Beleza, temos a ordem. A Thaís lembrou a gente que tudo que você coloca no currículo é com o dado mais recente em cima e o mais antigo para baixo. Sempre com todos os empregadores, data de início, data de saída, nome da empresa, cargo que ocupava, o que realizava em cada cargo e, se possível, alguns resultados do seu trabalho.
Pois é, se você é um profissional mais experiente, com 10 anos ou mais de carreira, por exemplo, vale fazer também um resumo de qualificações no topo. E a foto do currículo, hein? Precisa? Ouça o que a Thaís diz aí.
Não há necessidade de colocar a foto no currículo. Você vai colocar foto, sim, no seu perfil do LinkedIn. Se você hoje busca uma oportunidade na sua carreira, necessariamente você precisa ter perfil no LinkedIn. E no título profissional do LinkedIn não agrega em nada você falar que você está em recolocação. Ali você tem que falar o cargo que você almeja, sua identidade profissional.
Se posicionar bem no meio digital é outra tendência que a pandemia acelerou. Hoje, boa parte das entrevistas de emprego são feitas por meios digitais. E a primeira seleção de profissionais, em especial em empresas maiores, é feita por computador.
É, e para se dar bem na triagem de currículo, é fundamental você posicionar algumas palavras-chave dentro do texto do seu currículo. O que é uma palavra-chave? Usando o meu caso aqui, seria repórter, reportagem, jornalismo, por aí vai. Mas para você saber qual é a sua, a Thaís dá uma dica preciosa. Ouça aí.
Você vai fazer o seguinte exercício. Você vai pegar as últimas 10 vagas para as quais você se candidatou e você vai verificar as palavras, os requisitos que mais se repetem, inclusive o título da vaga, o título do cargo. E daí, essas palavras que se repetem, elas vão virar o seu mantra. Você tem que trabalhá-las, inserir dentro do seu texto do currículo e inserir bastante também no seu perfil do LinkedIn.
Talvez você tenha percebido que para ter esse recheio todo para o currículo é preciso ter uma experiência na área, certo? Pois é, essa é uma faceta difícil do mercado que o Daniel explicou lá no começo e a Thaís concorda. A situação está mais complexa ainda para quem está começando.
Pois é, a dica dos nossos especialistas é justamente fazer um esforço extra para angariar o que você já fez e ganhar alguns pontos. Não é mentir no currículo, mas explorar o que as oportunidades profissionais te deram de habilidades. Trabalhou como garçom, por exemplo? Isso é sinônimo de atendimento, de relação interpessoal. Você foi balconista? É uma habilidade de vendas. Por aí vai.
Se tudo der certo, chega a hora da entrevista. A Thaís lembra que boa parte das conversas estão sendo feitas por meio digital. Mas isso não dá um passe livre para todo o ritual de uma entrevista normal. Tem que colocar uma roupa bonita, estar bem apresentável, inclusive na parte de baixo. Você nunca sabe se vai ter que levantar.
Pois é, e de resto é treinar bastante. Aluga alguém, um parente, um amigo, para simular a entrevista. Treina aquelas perguntas que sempre acontecem. Isso vai te ajudar a entrar mais confiante e mais leve na conversa. Escuta o recado final que a Thaís traz pra gente.
Quais são os principais erros na entrevista? Timing. Primeiro erro. Ou a pessoa fala demais e daí deu ali a meia hora, ela não começou nem falar dos últimos 5 anos da experiência dela. Ou a pessoa fala de menos. Deu 5 minutos, a entrevista tá encerrada. Então isso é preciso treino. E a prática é a mãe da excelência, então treina a entrevista. Põe ali alguma pessoa para te entrevistar, faz uma entrevista simulada, se filma, treina a entrevista para você acertar aí no time. Tem profissionais também que travam né, na hora da entrevista, pelo nervosismo, e não tenta ficar adivinhando o que o recrutador vai fazer na sequência, o que o recrutador está pensando de você. Não, seja você, seja a sua melhor versão, corresponda também às perguntas, e se o recrutador começar a te fazer perguntas difíceis, tipo, ah, fale-me das suas qualidades e dos seus pontos a desenvolver, aonde você pretende estar, como é que estará a sua vida daqui a 5 anos, você vai lembrar de mim, lembra da Thaís e vai falar, olha, que bom, estou indo muito bem. Porque quando o recrutador não gosta de um profissional, ele não faz esse tipo de pergunta. Ele sorri, ele vai lá fazer o feijão com arroz, ele vai encerrar rápido. Se ele está te explorando, se ele está te fazendo perguntas mais de caráter comportamental, significa que está indo bem.
Bom, gente, por hoje é só. Toda segunda-feira tem episódio novo do podcast Educação Financeira. Ele está disponível no G1 ou na sua plataforma de áudio preferida. Se você gostou desse episódio, segue a gente, assim você é avisado sempre que um episódio está no ar.
Esse podcast foi feito pelo Rafael e por mim, e também por Thiago Kakuzurowski e Giovanni Reginato. Até o próximo programa.
Tchau, pessoal. Até a próxima.